Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Certamente, Rafael. E antes de mais nada, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes e dizer para todos que a conciliação se consolida como uma alternativa cada vez melhor para solucionar conflitos. E além disso, é sem dúvida a melhor opção para desobstruir a pauta do Poder Judiciário e, acima de tudo, para promover a pacificação da sociedade. Adotar práticas conciliatórias traz muitos ganhos a todos os envolvidos, ou seja, ao Poder Judiciário, à sociedade que mantém o Poder Judiciário e, acima de tudo, às partes do processo que põem fim ao litígio de forma mais célere, pacificadora, como eu já disse, e, acima de tudo, racional na medida em que afastam a incerteza natural inerente à tramitação do processo judicial.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da conciliação.
Um acordo de aproximadamente R$2.700.000, homologado pela Vara do Trabalho de Confressa, no Mato Grosso, encerrou 6 ações civis públicas movidas contra a antiga destilaria Gameleira. Cerca de R$1.000.000 será revertido a 149 ex-empregados da empresa, que receberão R$7.000 cada um. As ações foram movidas pelo Ministério Público do Trabalho após fiscalizações realizadas na fazenda onde funcionava a destilaria entre 2005 e 2009. A empresa pertence ao grupo Eduardo Queiroz Monteiro e ficou nacionalmente conhecida na década passada pelo constante desrespeito a direitos trabalhistas, como a exploração de mão de obra em condições análogas às de escravo. Com sede em Pernambuco, a destilaria Gameleira passou por uma série de dificuldades financeiras, entrou em recuperação judicial e acabou vendida. À época da transação, a juíza do caso intimou o novo proprietário na condição de terceiro interessado e determinou que, ao invés de fazer os pagamentos diretamente à usina, como estabelecido no contrato de compra e venda, ele repassasse o dinheiro à Justiça do Trabalho para a quitação dos créditos dos ex-empregados. A decisão surtiu efeito e resultou na quitação das dívidas trabalhistas em acordo oficializado em 2014. No entanto, ficaram pendentes de solução as ações civis públicas do MPT. Algumas delas tramitavam desde 2005. O recente acordo pôs fim aos processos contra a destilaria na Vara do Trabalho. Doutor Rogério, esse caso é emblemático no que diz respeito à conciliação e ao cumprimento da legislação trabalhista, não é mesmo?
Pois é, Rafael. Esse caso aqui tem algumas características e particularidades que precisam ser destacadas, né? A primeira delas, que nós temos reiteradamente comentado aqui, é que se trata de uma solução de consenso em casos que envolvem ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público, que tem por trás temas que nós consideraríamos e temos que considerar efetivamente temas sensíveis. E o que isso aqui nos mostra? Que mesmo nesses casos, envolvendo esses temas sensíveis, como segurança e saúde no trabalho, né, no caso até essa questão aí de trabalho escravo, é possível se chegar num consenso, sim, e obviamente com todos os cuidados que a situação exige, seja por parte do Ministério Público do Trabalho, seja por parte do magistrado que vai homologar esse acordo. Por outro lado, nós não podemos ignorar aqui que o Ministério Público tem adotado um grande protagonismo autocompositivo. Nós temos presenciado vários casos em que o Ministério Público procura encontrar uma solução de consenso e que efetivamente, concretamente, na prática, se traduz em benefícios para a sociedade, inclusive com indenizações que se revertem, seja em ações de inserção social, seja mesmo, né, existem casos em que são destinados valores para hospitais com dificuldades de obtenção de recurso, para a própria fiscalização do trabalho, para a segurança pública, enfim, são várias as possibilidades em função das quais a sociedade pode se beneficiar com esse tipo de acordo. Portanto, esse é o recado. E mais, nós temos aqui uma questão que poderíamos ter aí um embrólio em termos de execução lá na frente, né? E isso, esse acordo também superaria esta dificuldade. Portanto, eu não tenho dúvida em afirmar que, pelas notícias aqui, pelo conteúdo da notícia, se trata de uma solução que atinge aí várias situações, vários processos, muito importante, que precisa ser reconhecida e de modo que, né, seja o magistrado lá da Vara do Trabalho, seja o membro do Ministério Público, estão de parabéns por essa solução.
Um acordo realizado entre o Supermercado Extra e o Ministério Público do Trabalho encerrou um processo que tramitava há 10 anos na Terceira Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte. O MPT apresentou ação civil pública contra a empresa por danos coletivos. O órgão entrou com processo após a constatação de infrações trabalhistas comprovadas por auditores do Ministério do Trabalho. Na audiência de conciliação, o supermercado se comprometeu a reverter uma multa de mais de R$ 449 mil em favor do Hospital Infantil Varela Santiago. O dinheiro deve ser utilizado na instalação de uma nova UTI pediátrica. Doutor Rogério, mais um acordo homologado pela Justiça do Trabalho que beneficiará toda a sociedade, não é mesmo?
Pois é, Rafael, olha aí, de novo, né? É uma notícia envolvendo uma solução de consenso, tendo como uma das partes o Ministério Público do Trabalho. Repare aí que também envolvendo situações sensíveis, como a infração à legislação trabalhista, né, objeto de autuação da fiscalização do trabalho, mas quanto à qual foi possível se chegar a uma solução acordada, um acordo, e que, né, não há dúvida, neste caso, trouxe um benefício direto à sociedade, né? Imagine aí o quanto pode significar esse recurso para esse hospital infantil, para ser mais específico, né, na criação da estrutura dessa nova UTI pediátrica, né, que é um segmento, uma área da saúde pública bastante complicada, bastante que exige recursos e que se trata muitas vezes de um ambiente de saúde pública que é determinante para a sobrevivência ou não, seja do bebê recém-nascido, seja do bebê com mais alguns dias de vida. Portanto, trata-se inegavelmente de um acordo importante que põe fim a uma solução que poderia se arrastar por muito tempo, né? Nós estamos falando aí de uma empresa que teria todas as condições para levar essa discussão, trazer essa discussão até o Tribunal Superior do Trabalho e sem a certeza do resultado, porque às vezes surgem problemas aí de alegação de nulidade do auto de infração, problemas de demonstração de prova, né? Ou seja, sempre há um risco maior ou menor do processo, né? Eu costumo dizer que petição inicial não é sentença, né? Para aqueles que acham que petição inicial é sentença, realmente não faz sentido investir na solução de consenso. Mas para aqueles que, na minha opinião, vivem a realidade verdadeira e compreendem que petição inicial não é sentença, e a partir daí tem a compreensão de que toda ação ela tem um risco de resultado para ambas as partes, naturalmente que a solução acordada, que o acordo, que a solução de consenso, que a solução autocompositiva, ela pode ser um caminho eficiente e racional.
E para encerrar nosso giro de notícias, vamos falar do acordo que permitirá a reintegração de 37 empregados do metrô de São Paulo que paralisaram as atividades às vésperas da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, a categoria reivindicava reajustes nos salários e na participação nos lucros e resultados, além de melhorias no plano de carreira e na jornada de trabalho, entre outros itens. Após 5 dias de greve, o metrô de São Paulo dispensou, por justa causa, 40 funcionários. No entanto, 3 deles eram dirigentes sindicais e foram reintegrados após um inquérito judicial comprovar que não houve falta grave. Além do retorno ao trabalho, o acordo garantiu aos metroviários estabilidade de 12 meses, só podendo ser dispensados por justa causa, e o reconhecimento de que não houve nenhum ilícito criminal por ocasião da greve. Os inquéritos e processos criminais abertos pela empresa para apurar delitos como paralisação de trabalho de interesse coletivo, dano ao patrimônio e atentado à liberdade do trabalho deverão ser extintos. O acordo firmado entre a empresa e o sindicato representante da categoria ainda prevê o pagamento de todo o período de afastamento, totalizando aproximadamente 14 milhões de reais, que deverão ser pagos em 12 parcelas. A conciliação beneficia trabalhadores representados em 4 processos distintos. Em caso de descumprimento, o metrô arcará com multa de 20% sobre os valores. Para que o acordo fosse possível, os processos que estavam sob análise aqui no Tribunal Superior do Trabalho tiveram que retornar para a segunda região. A conciliação foi conduzida pela 34ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutor Rogério, essa conciliação mostra todo o esforço da Justiça do Trabalho em encontrar uma solução de consenso entre as partes, não é mesmo?
Pois é, Rafael, olha aí, né? É uma situação complicada, né? Envolve algo bastante delicado, né? Nós estamos falando de trabalhadores que foram desligados no contexto de uma greve, né? Portanto, estamos falando do exercício de um direito, né, que eu diria, né, sem querer entrar nessa discussão da configuração ou não de direitos fundamentais, mas eu diria é um direito, no mínimo, relevantíssimo, né, e obviamente, né, o que eu mencionei lá atrás significa avaliar se o artigo 7º e o artigo 8º entram nesse rol de direitos e garantias fundamentais, mas se trata de um direito previsto na Constituição, de um direito que tem um sentido histórico, político, sociológico importantíssimo, que é o direito de greve. Então, estamos falando de trabalhadores que foram exercer esse direito de greve e aos quais foi atribuída uma falta grave e, em função disso, dispensado, né? Eles, trabalhadores, naturalmente, provocaram a tutela do judiciário, né? E o resultado foi esse, um acordo ainda que podemos considerar tardio. Seguramente esses trabalhadores tiveram as suas razões, inclusive a partir de uma análise jurídica do advogado, da advogada que os assistia, para tomar essa decisão. Então, eu só posso considerar que isso foi fruto de uma análise racional desses advogados sobre os riscos do processo, sobre o tempo de tramitação. E aí, nesse sentido, eu não posso deixar de reconhecer que se trata de uma solução que pacifica uma questão, né? Assim, talvez até o tempo tenha contribuído com isso. Eu imagino o estado, o inconformismo que esses trabalhadores estavam, mas com esse acordo se pacifica essa questão, se evita que essa discussão continue a se prolongar ainda mais, colocando uma pedra nessa questão, né? E obviamente que ainda, né, quer dizer, é uma questão aqui discutível, né? Porque a empresa seguramente tem as razões dela, como também os empregados têm as suas razões. Mas eu espero que esse episódio faça com que ambos os lados reflitam sobre as condutas mais convenientes numa situação como essa. De modo que, né, eu só tenho aqui a parabenizar os magistrados que conduziram essa solução e aos advogados, partindo da premissa da compreensão que essa foi a melhor solução para todos os lados.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o especialista em sistema de desenho de disputa, Diego Falec. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com Diego Falec, mediador especialista em sistema de desenho de disputa. Nosso entrevistado possui mestrado pela Universidade de Harvard e doutorado pela Universidade de São Paulo. Diego, seja muito bem-vindo.
Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês no programa Conciliando, conversando aí sobre desenho de sistemas de disputas.
Diego, eu começo perguntando o que é DSD.
O DSD, ele é uma técnica, né, para você construir procedimentos para resolver disputas, né? Então, ele é a organização deliberada, intencional, né, de pensada, né, de procedimentos ou mecanismos processuais e também de recursos materiais e humanos para você conseguir criar um sistema que possa prevenir, gerenciar ou resolver disputas.
Muito bem, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes que é uma grande satisfação estar conversando aqui com o Dr. Diego Falec, que eu tenho como a principal referência no Brasil nessa área de desenho de sistemas de disputas, né? Uma área que é tida por muitos aí como uma área de segunda geração dentro da área de resolução de disputas e que ainda estamos engatinhando no Brasil, na minha percepção pelo menos, de modo que temos muito que aprender com pessoas, muito que aprender e ao mesmo tempo muito que aproveitar, principalmente pensando em termos de políticas públicas judiciárias de conciliação com pessoas como o Dr. Diego Falec, que tem, né, um dos poucos no Brasil que tem uma expertise e um domínio sobre essa matéria. Inclusive, né, é importante que o nosso ouvinte saiba que já participou, já pôde aplicar isso em vários casos. E aí, nesse sentido, Dr. Diego, eu aproveito para perguntar como o domínio deste conhecimento, do qual o senhor é um especialista, pode contribuir com políticas públicas judiciárias de solução de disputas, com a solução de conflitos, principalmente conflitos de grandes proporções. Inclusive, o senhor podia contar aí para os ouvintes a experiência que o senhor já teve em alguns casos de grande repercussão. Enfim, né, para que o ouvinte tenha uma ideia mais precisa, como é que a gente pode se aproveitar deste conhecimento?
Rogério, obrigado aí pela gentil apresentação. O desenho de sistemas de disputas ele pode ser usado em diversos contextos, né? Na verdade, todo sistema de resolver disputas, toda organização, sociedade, grupo, tem, vamos dizer assim, um sistema existente, né, para resolver as disputas. A ideia do DSD é pensar, é construir, é diagnosticar, é aprimorar, né, como os problemas são resolvidos e trazer o papel aí do operador do direito como um construtor de arranjos procedimentais, né? Então, a gente saiu um pouco da visão do mecanismo, né, conciliação, mediação, para a ideia de você construir um sistema mais, vamos dizer assim, sob medida para um problema, né? A gente tem vários exemplos, né? Acho que um dos casos que eu trabalhei foi o acidente da TAM de 2007, né? Nós construímos um programa organizado, com critérios objetivos, com legitimidade de participação governamental, com uso da mediação, né? A gente tinha avaliadores prévios, mediadores, tinha até um sistema de arbitragem não vinculante que levava as pessoas de volta para a mesa. Então, você usa os diversos mecanismos processuais, os híbridos, e você consegue criar um procedimento para as partes resolverem as suas disputas, né? Outros acidentes aéreos também da Air France, eu trabalhei num projeto na Colômbia muito interessante, com os operadores de telecomunicação, governo e consumidores, para tentar dar uma agilidade, trazer mais satisfação aí na resolução de conflitos, com negociações diretas, supervisionadas, com mediação online. Também trabalho hoje numa grande tragédia ambiental, com um programa de indenização mediada para atender diversas aí categorias de danos, né? Enfim, a ideia é você criar um procedimento com critérios, com legitimidade, com o uso desses mecanismos que acelere aí a resolução dos problemas. O uso do DSD pode se dar assim, de diversas formas, né? Uma empresa, por exemplo, tem um estoque aí de processos, precisa pensar uma maneira inteligente de lidar com isso. Você pode ter, por exemplo, um evento, não sei, umas Olimpíadas, vão surgir conflitos de tudo que é ordem. Você pode talvez organizar um sistema para resolver, construir, sistemas de resolução de conflitos para consumidores ou na questão das construções. Em qualquer frente que você olhar, né, você é um órgão do governo, você precisa, por exemplo, o pessoal em São Paulo, na desapropriação que teve para a expansão da área do aeroporto de Guarulhos, eles construíram todo um programa com parâmetros, com conciliações prévias para tratar das indenizações da desapropriação, foi protagonizado pelo próprio judiciário. Então, toda vez que você organiza, que você pensa, que você constrói, que você mede o resultado, por isso que você tem uma organização deliberada e intencional, você está usando essa técnica, que enfim, traz mais satisfação para as partes, traz mais eficiência, você resolve o conflito com mais precisão.
Muito bem, e aí então já dá para o ouvinte ter uma ideia mais precisa, né, de que nós estamos falando de uma técnica, uma ciência, enfim, uma forma estruturada de pensar em maneiras, né, em construção, na verdade, né, de caminhos para que se resolva conflitos, né, o que pode proporcionar, sem dúvida nenhuma, uma contribuição relevantíssima para que a gente amplie as possibilidades e os mecanismos que nós temos disponíveis hoje para a pacificação da sociedade. Agora, doutor Diego, e no caso dos conflitos trabalhistas, inclusive, quer dizer aqui, né, nós temos uma série de particularidades, uma série de receios e preocupações em relação aos conflitos trabalhistas, muitas resistências, que obviamente estão sendo superadas e quebradas, inclusive a nossa resolução que disciplina a Política Nacional de Solução Adequada de Disputas na Justiça do Trabalho de 2016 já foi um grande avanço. Mas eu pergunto ao senhor, é possível, na sua visão, que pensando nos conflitos trabalhistas possamos também nos apropriar, seja pensando na prevenção, seja pensando na solução, do que o DSD tem a oferecer?
Com certeza, Rogério, eu acho que eu vejo assim, claramente três frentes, né, para aplicar o DSD na Justiça do Trabalho. Acho que a primeira seria desenhar o próprio sistema, né, público, né, de eficiência, né, para você, na questão da jurisdição voluntária, né? A gente tem hoje disposições legais, inovadoras, né, que permitem a homologação de acordos. E você tem resistências, você tem alguma reticência, né, no uso disso. Eu acho que você pode criar uma meio, de repente, usar as técnicas de DSD, o passo a passo, né, mapeamento de stakeholders, levantamento de informações, construir uma mesa de consenso em torno de uma estratégia ver quais são os temas mais complicados, menos complicados, qual tipo de informação é relevante, em que temas existem mais riscos de fraude. Quer dizer, você consegue fazer um diagnóstico e talvez montar uma estratégia em consenso, testá-la e a partir daí pensar numa regulação, num aprimoramento, né, desse sistema que a lei acabou de criar. Então, acho que o DSD para desenhar o próprio sistema público, né, de aplicação, né, da lei, vamos dizer assim, colocar esse processo de uma maneira concreta, né, como vai ser, para quem, para quais casos, assim, dá para utilizar o DSD muito bem para isso, medir, avaliar o resultado. Uma outra frente que eu vejo são os próprios conflitos internos às empresas, né? A gente tem essas técnicas de resolução de conflito dentro das empresas, de mapeamento dos conflitos, de diagnóstico, de você criar canais dentro da empresa para as pessoas vocalizarem esses conflitos, utilizando os métodos, mediação por pares, enfim, mediação externa, às vezes um procedimento mais formal e mais rígido de apuração. Quer dizer, você consegue utilizar toda essa técnica para melhorar o ambiente do trabalho e evitar os conflitos, né? Prevenir internamente nas empresas. E às vezes você também pode fazer algum programa de negociação, de acordos, que uma própria empresa pode protagonizar, pode ser legitimado por alguém, vamos resolver tal tipo de problema, de tal maneira, com tais critérios, com tais parâmetros, legitimados em tais fontes e tentar aí criar uma eficiência na resolução de conflitos repetitivos, eu acho que são essas três frentes, o próprio desenho do sistema de jurisdição voluntária, de homologação de acordos, dentro das empresas, para melhorar o ambiente, resolver os conflitos internos e categorias de conflitos para você criar programas de resolução amigável, né?
Muito bem, Diego. E para a gente terminar a nossa entrevista, uma última pergunta. Quem tiver interesse em estudar e conhecer um pouco mais disso, você teria alguma dica aí de como correr atrás para entender um pouco mais sobre o DSD?
Eu estou lançando meu livro, deve ir às bancas e às livrarias em agosto ou setembro, já deve estar, acho que talvez seja a primeira obra nacional, né, sobre DSD.
Então eu só quero interromper para dizer que eu sou um dos que esperava muito esse livro, viu? Aliás, qualquer hora iria provocar um movimento de Diego Falé que escreva o seu livro, né? Porque, de fato, será a primeira obra sobre esse tema no Brasil, né? Na língua portuguesa, né? Então, além do seu livro que vai sair agora, então, teria mais alguma... Para quem já quer começar a estudar e ainda não tem nada na mão?
Existem alguns artigos, até que eu escrevi, se você consegue acessá-los na internet. Eu acho que tem muita literatura em inglês, né? Tem diversos livros. Se você colocar no Google Dispute Systems Design, você vai ver que tem uma ampla literatura, o assunto já é bem debatido no exterior. Se você ler inglês, acho que se você olhar fontes de universidades como Harvard, como Pepperdine, você consegue achar bastante material, muito estudo de casos, né? A gente tem casos com o 11 de setembro, o caso... Do British Petroleum, do vazamento de petróleo. Acho que tem, se você procurar isso, literatura estrangeira e casos estrangeiros, tem bastante coisa.
Conversamos aqui no programa Conciliando com Diego Falek, mediador especialista em sistema de desenho de disputa, a quem eu agradeço a participação.
Muito obrigado a todos os ouvintes, estou à disposição aí, espero que o papo tenha sido produtivo.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. Esta edição vai ficando por aqui. Dr. Rogério, muito obrigado pelos comentários em mais este programa.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre uma satisfação estar aqui conversando com os nossos ouvintes do programa Conciliando e levar a mensagem da conciliação como uma saída eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.